Estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 18 de novembro. Lá fora, hoje, aqui na capital americana, 19 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é do Cornelius Tanner. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. A Rússia diz que poderá usar novos sistemas de armas na Ucrânia para responder à decisão americana de permitir o uso de mísseis pela Ucrânia. Escolas encerradas em Beirute depois de ataque israelita ter morto mais um dirigente do Hezbollah. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada a Angola. E Angola vai presidir a União Africana no próximo ano. Qual a importância disso?
Para melhorar, quer a imagem, como a influência do país no continente.
Distinguir entre ganhos do MPLA com ganhos da República. O povo angolano não há nenhum ganho. Agora, o MPLA vai reforçar o seu poder de influência em África.
Hoje termina o censo populacional. Temos uma reportagem sobre a questão. No sul do país, empresas angolanas estão em pé de guerra contra os impostos. No Cunene entraram mesmo em greve e noutras províncias há ameaças no mesmo sentido.
E há uma vontade muito grande dos empresários da Willy e dos empresários do Namib para entrarem também em greve.
Não podem estar a gerir mal as empresas e depois não querer pagar impostos.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com a Ana Guedes.
A Rússia poderá usar novos sistemas de armas na Ucrânia se Kiev atacar com mísseis de longo alcance dos Estados Unidos, disse Volodin, um importante legislador e aliado do presidente Vladimir Putin esta segunda-feira. A administração Biden deu domingo luz verde para Kiev usar tais armas em ataques em território russo. Segundo as notícias, os mísseis americanos com alcance de 300 km poderão ser usados para defender a região de Kursk, ocupada por tropas ucranianas dentro da Rússia. Volodin, presidente da Câmara Baixa do Parlamento, não forneceu mais detalhes sobre os novos sistemas de armas e disse que a Ucrânia já estava a atacar a Rússia usando esses mísseis de longo alcance. O Ministério da Defesa britânico recusou, entretanto, hoje comentar notícias de que a Grã-Bretanha teria dado autorização à Ucrânia para usar o seu sistema semelhante a mísseis. O ministro das Relações Exteriores da Holanda, cujo ministério supervisiona as restrições à exportação do principal fabricante de equipamento de chips de computador, disse hoje que o comércio China-Rússia está a afetar diretamente a segurança europeia. A NATO vê a China como facilitador decisivo da Rússia na sua guerra contra a Ucrânia, dado que as empresas chinesas estão a vender produtos que acabam como componentes de armas russas, incluindo drones, disse Kaspar Waldkamp, antes de uma reunião com os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia em Bruxelas. O ministro disse ter levantado a questão duas vezes com o ministro dos negócios estrangeiros chinês Wang Yi e exortou todos os países europeus a fazer o mesmo porque, nas suas palavras, a China deve entender que está a afetar diretamente a segurança europeia. As escolas e instituições de ensino superior de Beirute foram fechadas hoje, depois de 6 pessoas, incluindo o porta-voz do Hezbollah, terem sido mortas em ataques aéreos na parte central da cidade um dia antes. O porta-voz do Hezbollah, Mohammad Afif, estava entre as 4 pessoas mortas no distrito de Ras al-Naba, disseram o Hezbollah e os militares israelita. Israel raramente atinge altos funcionários do Hezbollah, que não têm funções militares claras, e os seus ataques aéreos atingiram principalmente os subúrbios a sul de Beirute, onde o grupo tem a sua presença mais pesada, informou a Reuters. As forças de defesa de Israel emitiram uma declaração sobre o ataque preciso e baseado em inteligência que matou Afif. Segundo Israel, ele exerceu influência significativa sobre as operações militares do Hezbollah e estava em contacto com altos funcionários e diretamente envolvido no avanço e execução das atividades terroristas do Hezbollah contra Israel. Os presidentes do Brasil, Lula da Silva, e Estados Unidos, Joe Biden, e mais 79 países lançaram esta segunda-feira a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma iniciativa que pretende erradicar a fome e a pobreza no mundo até 2030. O lançamento aconteceu na abertura da Cimeira do G20, com a União Europeia e a União Africana, e a Aliança propõe-se elaborar e financiar políticas de combate à fome e à pobreza com modelos distintos para cada região do mundo. A Grã-Bretanha impôs hoje sanções contra a Companhia Aérea Transportadora Nacional do Irão, medidas que disse terem sido tomadas em resposta à transferência de mísseis balísticos do Irão para a Rússia. No Senegal, o partido PASTEF do presidente Faye deve conseguir 3/4 dos assentos na Assembleia Nacional nas eleições parlamentares realizadas ontem, de acordo com projeções baseadas em resultados parciais provisórios. E, por último, o presidente da África do Sul, Ramaphosa, disse que as vidas não devem ser colocadas em risco no impasse entre a polícia e centenas de mineiros ilegais encurralados no solo de mina abandonada.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Angola vai assumir a presidência da União Africana a partir do próximo ano. Isto numa altura em que o governo angolano joga um papel cada vez mais importante na África Ocidental e não só. Manuel José.
O Presidente da República determinou já a criação de um grupo de trabalho interministerial para preparar, coordenar e organizar as tarefas, coordenado pelo Ministro das Relações Exteriores, a grupo que integra ainda como coordenador adjunto o Ministro da Defesa Nacional. Segundo um despacho do Presidente angolano, 264/24 de 4 de novembro, o Executivo angolano olha para a União Africana como uma oportunidade de promoção da unidade, solidariedade e progresso do continente, e a liderança do país, a partir do próximo ano, deverá servir para reforçar estes princípios, promovendo ações concretas para a paz, segurança e desenvolvimento de África. A Voz da América foi ouvir especialistas em política e relações internacionais que se mostram divididos quanto ao alcance de eventuais ganhos para Angola e o continente. Emília Goretta Pinto é professora e especialista em relações internacionais, entende que
essa presidência irá contribuir para aquilo que tem sido o trabalho que tem sido desenvolvido pelo governo angolano para melhorar quer a imagem como a influência do país no continente. Uma vez que nós temos estado a trabalhar em dossiês muito importantes a nível interno, no setor financeiro, no setor não financeiro, e temos estado a desenvolver projetos que vão acabar por desenvolver o processo de integração regional.
Para Gorete Pinto, esta pode ser uma oportunidade para Angola sublinhar a importância que pode ter o corredor do Lobito na integração de importantes economias do continente. Quanto à situação da RDC, que tem merecido a mediação de Angola, a especialista pensa que...
Mas isso não deve ser um trabalho só de Angola. Angola deve aproveitar essa liderança para sensibilizar o maior número de Estados africanos possíveis para que abracem essa causa da RDC, não como uma causa angolana, mas uma causa do continente. Porque é a segurança do próprio continente que está em questão.
Pensamento diferente tem Osvaldo Kaolo, que durante muito tempo lecionou a cadeira de Relações Internacionais Africanas.
Distinguir entre ganhos do MPLA com ganhos da República. O MPLA tem mão em tudo quanto é instabilidade, manutenção de regimes opressores. Isso falo na condição de militar. Nós já fomos buscar o Kabila na Tanzânia, ser empossado como presidente na RDC. O povo angolano não há nenhum ganho. Agora, o MPLA vai reforçar o seu poder de influência em África.
Quanto à mediação que Angola efetua em conflitos como o da República Democrática do Congo, Kaolo pensa que
Angola não tem moral nenhuma para poder dar lição a nenhum Estado africano. Agora, com o caso do Moçambique, se Angola então conseguir a presidência da União Africana, então a Frelimo tem já aí uma lufada de ar fresco, né? Não só da Frelimo, mas como todos os governos africanos, autoritários, regimes totalitários africanos.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O Censo Geral da População e Habitação em Angola termina hoje com centenas de famílias, segundo se diz, excluídas, e a Frente Patriótica Unida a pedir a anulação do processo de contagem dos cidadãos devido ao que considera ser um ambiente adverso à criação de políticas públicas. Após ter alargado o período de contagem, que passou de 1 para 2 meses, o governo promete linhas telefónicas de atendimento para dar resposta a casos de angolanos excluídos, mas há receios de que nem isso venha a solucionar o problema. João Marcos.
Começou, como informou a Voz da América, há 2 meses, com a exclusão dos chamados sem-teto, a franja prioritária ao abrigo das recomendações das Nações Unidas. E termina com reclamações, até mesmo de quem tem uma moradia e uma rua. É o caso do ativista cívico Hugo Kalumbo, que não acredita no expediente criado pelas autoridades.
Eu estou aqui no Lubito, estou a dizer que não fui contado até o momento, não recebi visita. As mesmas reclamações temos vindo a receber de outras várias famílias das zonas mais recônditas de Lubito. Não acredito que esses dados não vão bater certo. E o governo terá muitas dificuldades, não é, para identificar algumas famílias. Então é mesmo muito complicado.
As detenções de agentes censitários, a uma certa altura, dizem muito sobre a seriedade do processo, conforme reforça o ativista.
Muitos refeijadores não foram ao campo por conta da fome e falta de material. Muitos foram detidos porque foram apanhados a comercializar os materiais para a própria atividade. Detenções só provam, não é, a falta de comprometimento de quem andou a gerir este processo.
Edmundo Bernardo, munícipe da Bahia Farta, lamenta que muitas famílias não tenham sido registadas, mas realça, uma vez que o processo é dado como concluído, que há expectativas entre os angolanos.
É crítico o que nós passamos, ou o que vivemos no passado, e o que estamos a viver hoje. Pelo censo, não houve nenhuma diferença. No passado, fez-se o censo, o povo ainda, da vez que vai pelo menos um pouco mais para melhoramento, não. Ainda mais está a afundar. O angolano, no dia de hoje, está a passar por imensa dificuldade. Tem fome. Queremos é um melhoramento.
Mediante um diagnóstico nacional, a Frente Patriótica Unida considera que o censo deve ser anulado devido à situação das comunidades em vários municípios do país. O político e economista Filomeno Vieira Lopes, líder do Bloco Democrático, uma das forças integrantes, abordou o assunto numa visita a Benguela.
Que está em estado extremamente avançado de vulnerabilidade, que não tem qualquer tipo de atenção das autoridades. É uma população que vive, come do lixo e, portanto, a fome lá perdura. A população não está no mapa e vai continuar a não estar no mapa porque o censo ali não foi feito com o mínimo rigor. Apenas foram, colocaram selos apenas nas casas da DOP e as casas de chapa nem sequer um selo têm, porque não contaram efetivamente as populações. Uma população que não é contada aparece zero na estatística, o que significa que não precisa de ter qualquer tipo de atendimento.
Em Luanda, o Instituto Nacional de Estatística tinha acabado de anunciar a abertura de várias linhas telefónicas de atendimento nas 18 províncias, visando ajudar, com entrevistas, famílias ainda não recenseadas. O porta-voz da instituição, Hernan Pena Luiz, deu a conhecer que o objetivo é chegar a todos os agregados familiares em Angola e avançou que parte considerável da população está recenseada. Há casos em que existirão postos de atendimento nas administrações municipais. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. O presidente João Lourenço participou hoje no lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza no Rio de Janeiro, isto na abertura da cimeira do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo, a União Europeia e a União Africana, e que a Aliança propõe-se a elaborar e financiar políticas de combate à fome e à pobreza com modelos distintos para cada região do mundo. Angola é observador do grupo. Assinou o documento juntamente com mais 80 países. Os presidentes Lula da Silva e Joe Biden, do Brasil e Estados Unidos, foram alguns dos signatários. Ontem, o presidente angolano encontrou-se com o presidente brasileiro e com uma delegação que inclui os ministros de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, e das Relações Exteriores, Tete António, entre outros membros, e abordaram a cooperação bilateral. Durante a cimeira que decorre hoje e amanhã, Lourenço vai manter uma série de encontros com os seus homólogos, mas desconhece se terá alguma reunião com o presidente americano Joe Biden, que é esperada em Luanda a 2 de dezembro para a primeira visita de um presidente americano à Angola, que terminará no dia 4. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos a emitir em onda média, em onda curta e através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, bem como através do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet, em Voa Português, voaportugues.com, queríamos dizer, e pode seguir-se-nos no Facebook, Instagram, YouTube, X. A referência é Voa Português. Para contactos ou para subscrever-se ao nosso canal no WhatsApp, o número é mais 1-202-251-9466. Continuo com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E pode enviar-nos perguntas e comentários para o nosso número no WhatsApp. Perguntas e comentários para o convidado do África Agora. O número é mais 1-202-251-9466. Costuma dizer-se que na vida só há duas certezas, a morte e os impostos. Mas que a diferença é que os impostos, esses, estão sempre a piorar. Pois em Angola, empresas no sul do país estão em pé de guerra, porque a autoridade tributária está a fazer a valer a sua autoridade, intensificando as suas ações de fiscalização. Muitas empresas em Angola estão a declarar falência, enquanto outras se mostram tecnicamente falidas. Um grupo de empresários, filiados à Associação dos Empresários Industriais do Sul de Angola, manifestou-se contra uma medida da Administração-Geral Tributária que visa penhorar e bloquear contas bancárias a vários agentes económicos na região, situação que, segundo diz a associação, já levou 99% dos empresários na posição de falência técnica. Os empresários no Cotonene protestaram de forma inédita, encerrando as portas em protesto, e há pressões para outros seguirem a mesma via. Arão Diva.
O presidente da Associação Agropecuária Comercial e Industrial de Angola fala da atual situação das empresas nas províncias da Huila, Namibe e Cunene. Paulo Gaspar destacou que muitas das dívidas contraídas pelas empresas têm origem em anos como 2012 e o governo também não paga as suas dívidas.
Uma maneira de evitarmos aquilo que aconteceu no Cunene, em que os empresários foram ao extremo de fazerem greve. E há uma vontade muito grande dos empresários da Huila e dos empresários do Namibe, que também têm estado a pressionar, como dirigentes associativos, para entrarem também em greve. Nós não vemos esta necessidade como APSIL, não vemos essa necessidade, porque nós temos um diálogo permanente com a AGT e temos conseguido encontrar caminhos que não resolvem. Esta é a verdade, não resolvem. Mas pelo menos satisfazem parte dos problemas da classe empresarial na Huila e no Namibe. Temos que criar aqui dois contextos. O primeiro é a lei. O que é que diz a lei angolana em relação à tributação? Os técnicos da AGT estão a violar a lei ou estão apenas a cumprir a lei e esta lei está a criar dificuldades à classe empresarial? Eu, e a análise que faço é que, na maior parte dos casos, é a lei angolana que é pesada demais, é uma lei que não serve para o momento atual que estamos a viver e que cria bastantes problemas ao desenvolvimento e ao crescimento da classe empresarial. O nosso sistema fiscal, não há dúvida, que é de primeiro mundo, mas, em contrapartida, a nossa classe de contabilistas não está preparada, grande parte está mal formada, inclusive. A nossa classe empresarial também não estava preparada para uma lei tão dura e tão aproximada aos países do primeiro mundo, porque temos que ser honestos. Temos uma lei fiscal que é do primeiro mundo, mas não temos um país que é do primeiro mundo. Então estamos a usar um Rolls Royce numa estrada cheia de buracos. Claro que o Rolls Royce vai avariar e vai ter muitos problemas. No universo da classe empresarial, não tenho a dizer que 99% dos empresários da Huila, Namíbia e Cunene, porque nós conversamos muito essas três províncias, estamos tecnicamente falidos, com dívidas à AGT, multas para pagar e as moras para pagar à AGT.
Por sua vez, a delegação da 5ª Região Tributária da AGT assegura que a administração tributária tem conhecimento da situação difícil enfrentada pelos empresários da Huila, Namíbia e Cunene. Milton Costa informa que, embora existam diversas irregularidades fiscais, a AGT tem optado por promover negociações em massa antes de recorrer a medidas extremas. Entretanto, o economista Carlos Rosado de Carvalho diz não ser a favor do perdão fiscal, como as empresas estão a apelar às autoridades.
O perdão fiscal, eu acho que não é uma boa prática, não é? E o que me está a parecer, Manel, é que toda esta, digamos, estas reivindicações dos empresários, que foram, e que são, algumas são razoáveis, e que foram crescendo de tom, no limite o que querem é um perdão fiscal. Isto não está em causa. Agora, se há 90% das empresas que estão em falência técnica, isso não sabemos. A gente tem que, eventualmente, fazer-se um estudo, é preciso perceber como é que as empresas chegaram lá, se é por causa dos impostos, se é por causa de má gestão. Incluindo dos empresários, não podem estar a gerir mal as empresas. Muitas vezes a confundirem a empresa com o bolso deles, não é? E depois não querer pagar impostos.
De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Na página desportiva, temos claro destaque, começar com o futebol africano, os jogos de qualificação para o CAN 2025, jogos de qualificação que terminam hoje. Angola a jogar com o Sudão, a um jogo na Líbia, devido à guerra civil no Sudão, e para os palancas negras, isto já não conta para nada. Angola apurada. Até ao início da jornada 2, já estavam qualificadas 19 equipas, faltavam 5. Os suspeitos do costume estão lá, Marrocos, Camarões, Argélia, Senegal, Egito, Nigéria, a assinalar o regresso do Congo Democrático de Angola, claro está, Guiné Equatorial e África do Sul. Amanhã é que os olhos dos palopes estão virados para o jogo entre a Guiné-Bissau e Moçambique. Moçambique, que no fim de semana perdeu com Mali, que se qualificou. Isto no grupo I, onde Mali tem 11 pontos, Moçambique tem 8 e a Guiné-Bissau tem 5. Na primeira volta, recordemos, Moçambique bateu a Guiné-Bissau por 2-1. Guiné-Bissau a ter que ganhar. A Moçambique basta-lhe um empate. O treinador dos Mambas, Chiquinho Conde, diz que a equipa não vai jogar para isso e lembra o sucesso de Moçambique em jogos fora.
O que iremos fazer para conseguirmos qualificar no próximo jogo frente à Guiné? Não podemos ir para lá para empatar o jogo. Isso nunca. Não é essa a nossa filosofia. Eu acho que o historial diz tudo, não é? Nós, se reparar, fomos empatar fora com o Mali. Fomos ganhar fora ao Eswatini, fomos ganhar fora ao Guiné-Conakry.
Era Chiquinho Conde, treinador da seleção moçambicana. Vamos seguir com atenção amanhã. A seleção moçambicana já está na Guiné-Bissau e também foi acompanhada de alguns adeptos. Hoje, na Europa, também temos jogos da Liga das Nações. Alguns jogos chamam a atenção, nomeadamente Sérvia-Dinamarca, Espanha-Suíça e Croácia-Portugal. Portugal já qualificado, vai alinhar-se em alguns dos principais jogadores, mas o defesa João Cancelo está confiante num bom jogo.
Acho que temos um pouco de tudo na nossa seleção. Temos velocidade, técnica, também temos alguns jogadores físicos, menos do que a Croácia, mas acho que ainda agora tivemos a ver vídeos da Croácia e acho que eles são uma equipa também muito técnica. Acho que é uma equipa que está praticamente ao nosso nível. Vai ser um grande jogo, certamente, a nível técnico, porque tanto de um lado como do outro vão ter jogadores de altíssimo nível e esperemos que a vitória saia para o nosso lado.
João Cancelo, da seleção de Portugal. Ontem, a salientar as que basadas da Inglaterra e Noruega, Inglaterra deu 5 à Irlanda, Noruega 5 ao Cazaquistão, com 3 golos de Haaland. Com estas vitórias, garantiram a subida direta à Liga A da Liga das Nações. Basquetebol americano, NBA, ontem o Houston Rockets deram super, grandíssima, que basada, surraram o Chicago Bulls, hoje são bem, 143-107. Os líderes da Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers, esses continuam em grande, ainda não perderam um único jogo. Ontem a vítima foi o Charlotte, Cleveland ganhou 128-114 à vontade, portanto, 15ª vitória consecutiva do Cleveland. E a equipe aqui da casa, o Washington Wizards, jogou em casa contra a pior equipa da época passada, o Detroit Pistons, e o Washington Wizards, perdeu, claro está. Apanhou sova, 123-104. Aqui em Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita, aqui na capital americana, 12 horas, quase 27 minutos, portanto, a aproximar-nos do fim desta primeira página. Na segunda meia hora, o Oscar Medeiros vai falar sobre uma crise em São Tomé.
De norte ao sul do arquipélago, com cerca de 1000 quilómetros quadrados, há milhares de pessoas a consumirem água do rio sem qualquer tratamento, devido à incapacidade da empresa de água e eletricidade EMAI para fornecer água potável à população. Entre os 6 distritos de São Tomé, Lembaque, Cauê e Cantagalo, são onde existem mais pessoas sem acesso à água potável. Oscar Deres, Voz América, São Tomé.
Obrigado, Oscar. O Oscar vai regressar na segunda meia hora com mais pormenores sobre esta situação dramática em alguns locais de São Tomé e Príncipe, portanto, falta de água. Muitas estações de água, de tratamento de água, não são, portanto, tratadas, digamos assim, desde o fim da era colonial. Isso na segunda meia hora. Continuo connosco, continuo com a Voz da América.
Aqui em Washington, D.C., 12 horas e 30.